Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovado o projeto que concede pensão a ex-combatentes da tropa conhecida como Batalhão Suez.
Ângela Portela critica aumento na conta de luz em Roraima.
E Vanessa Graziottin elogia a campanha que incentiva mulheres na política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou hoje projeto que assegura o pagamento de pensão vitalícia de 2 salários mínimos mensais aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez.
Os ex-combatentes fizeram parte da Força Internacional de Emergência em 1956 para a manutenção da paz e da segurança na região entre o Canal de Suez e a linha de armistício entre Israel e Egito. Repórter Nara Ferreira.
Só terá direito ao benefício o ex-combatente que comprovar renda mensal inferior a 2 salários mínimos ou que não possua meios para sustentar a família. Os combatentes fizeram parte da Força Internacional de Emergência, constituída pela ONU em 1956, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais na região entre o Canal de Suez e a linha de armistício entre Israel e Egito. Ao justificar o projeto, o autor, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que esses homens foram excluídos do Exército sem exame de junta médica e sem quarentena, mesmo tendo permanecido mais de um ano em uma das regiões mais violentas do mundo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, frisou que os ex-combatentes merecem reconhecimento.
Foi uma honra reconhecer o esforço de paz que todos os senhores exerceram ainda no ano de 1956. Essa iniciativa do senador Humberto Costa, acompanhada da unanimidade dos senadores nessa comissão, fazendo esse mais absoluto, respeitoso reconhecimento ao exercício dos senhores em nome da paz e da nação brasileira.
Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu hoje a preparação do Brasil para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas COP20, que será realizada de 1º a 12 de dezembro em Lima, no Peru.
Na COP20 deve ser costurado um novo acordo climático global a ser firmado em 2015 em Paris, com novas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para todos os países. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, José Antônio Marcondes de Carvalho, participou da reunião com deputados e senadores. O embaixador fez um relato dos últimos encontros diplomáticos sobre mudanças climáticas e o que o Itamaraty espera para a COP20, em dezembro, no Peru, e do novo acordo que deverá ser firmado em Paris no ano que vem. José Marcondes de Carvalho disse que o Brasil continua defendendo a Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas, inclusive no que se refere ao tratamento diferenciado para as nações em desenvolvimento.
O que vem a ser acordado nessa negociação que culminará em Paris, que não se criem entraves desnecessários à nossa necessidade de desenvolvimento.
O vice-presidente da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, considera o Brasil vanguarda na área de meio ambiente e que o governo brasileiro deve insistir para que os países desenvolvidos financiem, efetivamente, ações de conservação ambiental.
Acho que é uma coisa preparatória de como a gente mantém as conquistas e vai avançando aos poucos e cobra daqueles que já poluíram, já destruíram, já desmontaram nas suas nações e que querem continuar poluindo, mas não querem contribuir com os países menos desenvolvidos para que eles possam manter programas também de preservação.
A senadora Ângela Portela, do PT, considera abusivo o aumento de até 54% das contas de luz autorizado esta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica para o estado de Roraima.
Ela explicou que em Roraima, boa parte do aumento de luz se deve aos custos com a compra e a transmissão de energia. Isso ocorre porque o Estado ainda não faz parte do Sistema Nacional de Energia Elétrica, o que só ocorrerá a partir de 2016, quando for concluído o Linhão de Tucuruí.
Enquanto isso, Ângela Portela pediu à ANEEL um tratamento diferenciado para os estados de sistemas isolados. Ela sugeriu também um incentivo às fontes alternativas de energia nas áreas mais isoladas.
Esse modelo de desenvolvimento de fontes alternativas de energia, a gente fala principalmente para as comunidades indígenas e as regiões mais isoladas. Porque o que nós queremos mesmo é a conclusão do Leão de Tucuruí, mas sem dúvida nenhuma, fiquei estarrecida com esse repentino aumento da tarifa de energia elétrica no meu estado de Roraima. Isso vai afetar grandemente as pessoas que moram no interior do nosso estado.
A procuradora da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziottin, disse que a campanha da Justiça Eleitoral, incentivando a participação feminina na política, ajudou a aumentar em 46,5% o número de candidatas neste ano. Foram quase 7.500 contra as 5.056 das eleições de 2010.
A senadora lamentou, no entanto, que o número de eleitas não tenha acompanhado o aumento de candidaturas. Em todo o país, foram eleitas 105 deputadas estaduais. Já o número de deputadas federais vai subir de 45 para 50. E apenas uma mulher elegeu-se governadora. Foi Sueli Campos, em Roraima.
Segundo Vanessa Graziottin, não se pode falar em representação política justa enquanto as brasileiras estiverem pouco representadas no parlamento. Ela acredita que isso pode mudar com a reforma política e aprovação da proposta que garante a eleição de uma mulher em cada estado quando houver votação para a escolha de dois novos senadores.
É o projeto que reserva um terço das vagas dessa casa para serem ocupado por mulheres. Tem gente que ri, mas isso acontece em muitos países do mundo. Alguns adotam a lista fechada com alternância de gênero. Outros adotam a reserva de vagas no parlamento. Mas todos, muito mais do que o Brasil, se preocupam em inserir a mulher na política.
A restauração da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, é uma necessidade para a integração da Amazônia. Foi o que afirmou o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ao chamar a atenção para a paralisação das obras de restauração da rodovia.
Segundo ele, isso ocorreu porque o DENIT alega que o IBAMA ainda não se manifestou sobre a necessidade de incluir, no processo de licenciamento da obra, o estudo antropológico, ambiental e social de 34 terras indígenas que se encontram ao longo da estrada.
Mas, conforme a Circurgax, essas terras estão fora da área de abrangência da rodovia. Portanto, do ponto de vista legal, não haveria necessidade do referido estudo.
O senador lembrou que a BR-319 é fundamental para o escoamento da produção de alimentos de Rondônia para o resto do país. E o atraso nas obras vai significar prejuízo para o estado.
E este é o momento de reunirmos ainda mais forças políticas e sociais para cobrar a realização dessa importante obra para o estado de Rondônia e para toda a Amazônia.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defende que o Senado vote ainda este ano o projeto que trata da mudança do indexador das dívidas dos estados, que, segundo ele, pagam taxas escorchantes de juros.
Isso faz com que o grau do endividamento dos estados seja um problema sério, afirmou o senador, comprometendo a capacidade de investimento das unidades federadas.
Porque senão os governadores que vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015 já vão tomando posse e ao mesmo tempo tendo que resolver o problema da sua tosse, vão atrás de xarope, porque as contas vão estar, inclusive, todas elas comprometidas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.